Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 20 de abril. Nos estúdios, Silvana e José. Papa Francisco se encontrou com fiéis e peregrinos nesta manhã na Praça São Pedro para audiência geral. E depois, os apelos pela paz. Mariângela Jaguraba e Raimundo Lima.
A vida da graça segundo o Espírito foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro. Dando continuidade ao ciclo de catequese sobre vícios e virtudes, o Santo Padre lembrou sua reflexão na semana passada, centrada nas virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Segundo Francisco, estas quatro virtudes pertencem a uma sabedoria muito antiga, que precede o cristianismo. Já antes de Cristo, se pregava a honestidade como dever cívico, a sabedoria como regra das ações, a coragem como ingrediente fundamental para uma vida que tende para o bem, a moderação como medida necessária para evitar sermos dominados pelos excessos. Esta herança da humanidade não foi substituída pelo cristianismo, mas colocada em evidência, valorizada, purificada e integrada, sublinhou o Papa.
Há,
portanto, no coração de cada homem e de cada mulher a capacidade de procurar o bem. O Espírito Santo é dado para que quem o acolhe possa distinguir claramente o bem do mal, ter a força para aderir ao bem evitando o mal e, assim fazendo, alcançar a plena autorrealização. O Papa sublinhou que no caminho rumo à plenitude da vida, que pertence ao destino de cada pessoa, o cristão goza de uma assistência particular do Espírito de Jesus Cristo. Ela realiza-se com o dom de três outras virtudes puramente cristãs, que são frequentemente mencionadas juntas nos escritos do Novo Testamento.
Questi atteggiamenti fondamentali che caratterizzano la vita del cristiano.
Estas atitudes fundamentais que caracterizam a vida dos cristãos são a fé, a esperança e a caridade. Os escritores cristãos logo as chamaram de teologais, pois são recebidas e vividas na relação com Deus para diferenciá-las das demais chamadas de cardeais, pois constituem o pivô de uma vida boa. Essas três são recebidas no batismo e vêm do Espírito Santo. Ambas, combinadas em muitas reflexões sistemáticas, compuseram assim um maravilhoso setenário, que é frequentemente contrastado com a lista dos sete pecados capitais. De acordo com Francisco, enquanto o risco das virtudes cardeais é o de gerar homens e mulheres heróicos na prática do bem, mas no fim das contas sós, isolados, o grande dom das virtudes teologais é a existência vivida no Espírito Santo. Segundo o Papa, o cristão nunca está só. Faz o bem não através de um esforço titânico de compromisso pessoal, mas porque, como humilde discípulo, caminha atrás do Mestre Jesus. Segue adiante no caminho. Os cristãos têm as virtudes teologais que são o grande antídoto para a autossuficiência. Quantas vezes certos homens e mulheres moralmente impecáveis correm o risco de se tornarem, aos olhos de quem os conhece, presunçosos e arrogantes, sublinhou Francisco. De acordo com o pontífice, este é um perigo contra o qual o Evangelho nos alerta bem, quando Jesus recomenda aos seus discípulos: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer.
La superbia é um veleno potente.
A soberbia é um veneno poderoso. Basta uma gota para arruinar uma vida inteira caracterizada pelo bem. O bem não é apenas um fim, mas também um caminho. O bem precisa de muita discrição, de muita gentileza. Acima de tudo, o bem precisa despojar-se daquela presença por vezes demasiado incômoda que é o nosso eu. Segundo Francisco, para corrigir todas estas situações que às vezes se tornam dolorosas, as virtudes teologais são de grande ajuda. São especialmente assim nos momentos de queda, porque mesmo aqueles que têm boas intenções morais, às vezes caem. Todos nós caímos na vida, porque todos nós somos pecadores. Assim como quem pratica diariamente a virtude, às vezes comete erros. Todos erramos na vida e a inteligência nem sempre é clara, a vontade nem sempre é firme, as paixões nem sempre são governadas, a coragem nem sempre supera o medo. Mas se abrirmos nosso coração ao Espírito Santo, ele reaviva em nós as virtudes teologais. Então, se perdermos a confiança, Deus reabre-nos à fé. Se estamos desanimados, Deus desperta em nós a esperança. Se o nosso coração está endurecido, Deus o suaviza com o seu amor, concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Na audiência geral desta quarta-feira, 24 de abril, na Praça São Pedro, mais uma vez ressoou alto e forte um enésimo apelo do Pontífice pela paz no mundo. Saudando os fiéis e peregrinos de língua italiana, Francisco pediu orações pela Ucrânia e Mianmar e demais países em guerra, lembrando os jovens soldados que perdem a vida.
O pensiero va alla martoriata Ucraina, alla Palestina, a Israele, al Myanmar, che sono in guerra e tanti altri paesi. La guerra sempre è una sconfitta. I che guadagnano di più sono i fabbricatori delle armi. Per favore, preghiamo per la pace.
Nossos pensamentos vão para a atormentada Ucrânia, Palestina, Israel, Myanmar, que estão em guerra, e muitos outros países. A guerra é sempre uma derrota e os que mais ganham são os fabricantes de armas. Por favor, oremos pela paz, oremos pela atormentada Ucrânia. Ela sofre muito, muito mesmo. Jovens soldados vão para a guerra morrer. Oremos. Ainda um pensamento particular pela Palestina e Israel, pedindo orações pelo Oriente Médio, por Gaza, e que Palestina e Israel sejam dois estados.
E pregamos também per Medio Oriente, per Gaza, si soffre tanto lì nella guerra, fra la pace fra Palestina e Israele, che siano due stati.
E oremos também pelo Oriente Médio, por Gaza, ali si soffre molto na guerra, pela paz entre a Palestina e Israel, para que sejam dois estados, livres e com boas relações. Oremos pela paz.
Promover o diálogo entre as gerações e valorizar a terceira idade nas esferas social e cultural. Esse é o objetivo do evento A Carícia e o Sorriso, que no próximo sábado, 27 de abril, na Sala Paulo VI, vai reunir 6 mil avós, idosos e netos com o Papa Francisco. O encontro, promovido pela Fundação Etá Grande, que, inspirada nos valores cristãos e evangélicos, quer promover e garantir os direitos da pessoa idosa e os respectivos deveres da comunidade, foi apresentado na manhã de segunda-feira na sala de imprensa da Santa Sé. Com a iniciativa, queremos dar uma nova visão da terceira idade, disse Dom Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, que não é um descarte, um fardo, mas um recurso e não está desconectada de todas as outras idades da vida. Queremos começar por aqui, porque o patrimônio da terceira idade pode ser redescoberto, dando a palavra aos avós e netos, entre os quais existe uma harmonia especial, uma cumplicidade e uma dimensão afetiva que não existe entre as outras gerações. Os idosos devem entender que ainda podem dar muito, acrescentou o prelado, explicando que na Itália, por exemplo, há 14 milhões deles, mas para eles não há pensamento político, econômico, religioso ou cultural. E se o Papa, com um ciclo de 19 catequeses, indicou como viver a terceira idade e criou a festa dos avós, enquanto o Estado italiano, com a Lei 33 de 2023 sobre a reforma da não autossuficiência, se comprometeu a reorganizar a assistência aos idosos, a esperança é que também em outras nações a atenção às gerações mais velhas possa crescer. A dimensão da terceira idade torna-se decisiva para reiniciar, através do vínculo com os netos, o calor com as outras gerações, observou Dom Palha. Avós e netos são as duas gerações extremas que não podem viver sem aquelas intermediárias. Trata-se de um magistério que os adultos e os jovens devem ouvir. O encontro com o Papa Francisco também quer conscientizar as pessoas sobre as atividades da Fundação Eta Grande, que coloca a pessoa com suas necessidades e fragilidades no centro da reflexão sobre idosos e pretende sugerir políticas em favor dos idosos nas áreas de trabalho, cultura e formação, saúde pública, proteção econômica, envelhecimento ativo e integração social. Queremos tentar humanizar o mundo com afetividade para que possamos nos curar do isolamento e da solidão, disse Mário Marazziti, da Fundação Eta Grande, acrescentando que na Sala Paulo VI, Dom Palha e o ator italiano Lino Banfi vão refletir e dialogar sobre a relação entre avós e netos. O evento será dividido em vários momentos. O cantor italiano Albano também irá participar, como também o coro da Diocese de Roma, dirigido por Marco Frisina. Em seguida, o Papa deve chegar para ouvir o testemunho de 3 idosos e 3 netos. Aos jornalistas presentes na sala de imprensa, Lino Banfi falou sobre a sua regeneração Banfi, sua presença na opinião pública como o avô da Itália, que também, por meio de sua amizade com o Papa Francisco, Labuelundo, está valorizando a...
Mais de 87% de todos os prédios escolares foram danificados ou destruídos, de acordo com estimativas do Grupo de Educação, do qual o Unicef faz parte. Todas as escolas foram fechadas para 625 mil alunos por 6 meses. Todas as universidades de Gaza foram destruídas. A denúncia é do porta-voz do Unicef, Andrea Iacomini, em um comunicado divulgado esta terça-feira, 23 de abril. Nas últimas 2 semanas, a Agência das Nações Unidas para a Infância levou 8 caminhões com alimentos essenciais de emergência à faixa de Gaza, incluindo 15 mil pacotes de biscoitos de alto conteúdo energético, 3.700 caixas de terapêuticos prontos para uso, 25.400 itens de saúde, 12.500 kits de higiene, 3.100 pacotes de produtos de higiene pessoal para meninas adolescentes, 6 mil lonas e 1.300 conjuntos de roupas. Entre 4 e 17 de abril, o Unicef e seus parceiros monitoraram 43.000 crianças com idades entre 6 e 9 meses com exames de desnutrição. Entre elas, 2.900 crianças com desnutrição aguda foram identificadas e agora estão recebendo com o apoio do Unicef. A classificação integrada da fase de segurança alimentar, IPC, na sigla em inglês, previu que 1 milhão e 100 mil pessoas enfrentam níveis catastróficos de fome, IPC fase 5, e correm o risco de penúria na faixa de Gaza, o maior número já registrado nessa categoria pelo sistema IPC. Mais de 100 pacotes de proteína para adolescentes foram distribuídos pelos parceiros do Unicef e incluem, por exemplo, absorventes higiênicos, roupas íntimas, um lenço e um apito. Na Cisjordânia, o Unicef prestou serviços essenciais de proteção à infância, incluindo primeiros socorros psicossociais para a saúde mental e psicossocial e serviços a 1.202 pessoas, incluindo 197 crianças, entre as quais 102 meninas. E apoio também para 405 pessoas que cuidam delas, das quais 239 mulheres.